Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Bem-vindo ao Paraná em Rede, sexta-feira, fim de semana chegando e com calor para a maioria das regiões do Paraná. Vamos conferir os destaques desta edição. A estiagem reduz a produção de grãos no Paraná. A alta do dólar é reflexo das eleições, afirmam especialistas. E os postos de saúde abrem no sábado para vacinação contra sarampo e paralisia infantil. Com o início do horário eleitoral no rádio e na TV, o eleitor já começa a pensar em quais candidatos escolher. Vamos conversar com o professor Emerson Servi, da Universidade Federal do Paraná. E ainda temos a coluna Atitude Consumidor. Cláudio Henrique de Castro orienta sobre as diferenças de preços de acordo com a forma de pagamento. Será que pode cobrar mais nos cartões? É o que a gente vai saber. Fique conosco, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
No Paraná, o dia continua abafado e as temperaturas sobem. Sol e calor na maioria das regiões. No final da tarde, há previsão de chuva para o oeste e sudoeste paranaense. As temperaturas chegam a 32 graus em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira, 30 graus em Guaíra e Cascavel. Também faz 30 graus em Francisco Beltrão e Pato Branco. Em Guarapuava e Curitiba, sol entre nuvens, mas muito calor, 27 graus. Em Jacarezinho, máxima de 31. Apucarana, Maringá e Londrina terão dia de sol aberto com máxima de 30 graus. E a falta de chuvas nos últimos meses provocou uma quebra na produção agrícola do Paraná.
A safra de grãos do Paraná foi prejudicada pelos fenômenos climáticos. Os números divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura mostram que na safra 2017-2018 foram produzidas 35,6 milhões de toneladas de grãos, o que representa uma redução de 15% na comparação com a safra anterior. O tempo seco e a geada foram fatores determinantes para os resultados da segunda safra, prejudicando principalmente o milho e o feijão. A estiagem que castigou o Paraná durou mais de 40 dias. A produção final do feijão caiu 21% na comparação com a safra passada e a produção do milho reduziu 31%. A colheita da soja no Paraná deve ficar com 19 milhões de toneladas. Já na produção do trigo, as perdas foram de 14% em agosto. De Curitiba, Jennifer Santos.
A economia como um todo ainda sente outro reflexo, o do período eleitoral. A oscilação do dólar com esta alta expressiva é reflexo do ano eleitoral.
O valor do dólar em relação à moeda brasileira atingiu nesta semana as maiores cotações desde fevereiro de 2016, ultrapassando R$ 4,05. Especialistas comentam que a especulação é comum durante períodos eleitorais. Para William Bagdasarian, professor de finanças do IBMEC, a variação é temporária e a economia brasileira não está em risco.
O mercado, a gente sabe que é uma entidade que costuma reagir mais nervosamente do que o necessário, né? Então, o que está acontecendo agora aqui, em função dessa incerteza com relação ao candidato que deve ganhar a eleição de outubro, as pessoas estão um pouco preocupadas e isso eleva a taxa de câmbio. Mas isso, na minha opinião, é um evento temporário.
William menciona que em novembro, quando o nome do presidente estiver definido, o dólar deve recuar, porque nenhum dos candidatos tem propostas que mudam amplamente as bases da economia.
Nenhum dos candidatos que estão se apresentando, pelo menos em princípio, tem nenhuma proposta que você fale que é completamente maluca ou irrealista. Acho que todas elas gravitam em torno de um ajuste fiscal em algum grau. A questão da Previdência também está todo mundo gravitando de que é necessária a reforma. A gente pode ter divergência quanto ao tipo de reforma.
Já para o professor de Finanças Públicas, Roberto Piscitelli, a incerteza vai continuar após o pleito, porque, segundo ele, o debate econômico entre os candidatos está esvaziado. Estado e poucos dizem como vão implantar as políticas. Piscitelli comenta que, apesar da especulação, o aumento do dólar é bom para os exportadores.
Isso afeta os níveis de preços dos produtos importados, dos produtos que utilizam insumos, né, importados, tanto ficam mais caros. Por outro lado, a elevação do dólar é um estímulo para os exportadores que podem praticar preços, digamos assim, mais concorrenciais.
Os dois professores orientam que as pessoas não devem se arriscar e tentar lucrar com a variação da moeda. Segundo eles, o risco é alto, indicado apenas para profissionais do mercado financeiro que podem acompanhar em tempo real como as declarações dos candidatos e a divulgação das pesquisas de intenção de voto afetam o sentimento e as previsões do mercado nacional e internacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E lembrando a pais, mães, avós, adultos, que amanhã os postos de saúde estarão abertos para vacinação contra o sarampo e a poliomielite. O Paraná estima que ainda tem 30% das crianças na idade entre 12 meses e 4 anos de idade que devem ser imunizadas. Portanto, então, tome este cuidado com as crianças que estão próximas de você. Falando em crianças, uma questão polêmica foi parar no julgamento do Supremo Tribunal Federal: alfabetizar os filhos em casa. O que você acha dessa possibilidade? Em outros países, a prática é regulamentada. E no Brasil, é o STF que coloca o assunto para definição.
O caso é polêmico, já que a prática não é regulamentada no Brasil e opõe pais e o poder público. Quem é a favor afirma que a educação em casa garante um ensino mais individualizado e, portanto, mais efetivo. O diretor-presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal, Luiz Cláudio Mejorim, diz que em outros países o homeschooling é regulamentado, como nos Estados Unidos. Acrescenta que a Base Nacional Comum Curricular, que começará a ser aplicada no ano que vem, vai facilitar o trabalho e orientar pais que queiram ensinar os filhos em casa. Sobre a obrigatoriedade estabelecida na Constituição do ensino em uma escola, Mejorim defende que a orientação tem de ser atualizada.
Hoje, realmente, as pessoas que fazem a educação no lar, elas estão infringindo a lei de certa forma. Mas nós entendemos que essa legislação também, ela foi feita em outro momento. A ideia é que toda criança tivesse educação, em um momento que não se pensava em educação domiciliar, que não tinha esses movimentos todos, essa consciência da possibilidade da educação domiciliar. Hoje nós vivemos um outro momento.
Mas a Advocacia Geral da União argumenta que a escola possibilita um aprendizado muito mais amplo que aquele que poderia ser proporcionado pelos pais, por maiores que sejam os esforços da família. Segundo o órgão, a escola prepara o indivíduo para situações com as quais, inevitavelmente, terá de conviver fora do ambiente familiar, além de qualificar a pessoa para o trabalho. O número de famílias que optam pela educação em casa cresce a cada ano no Brasil, de acordo com a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Este ano, chegou a 7.500 famílias, mais que o dobro das identificadas em 2016. A estimativa é de que hoje 15 mil crianças recebam educação domiciliar. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Sexta-feira é dia de falarmos sobre os direitos do consumidor. Cláudio Henrique de Castro e a coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a diferença de preços em razão da forma de pagamento. É possível preço diferenciado conforme a forma de pagamento utilizada pelos consumidores. Então, se um produto custa R$ 10, ele pode custar menos dependendo da forma de pagamento. O consumidor pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito ou dinheiro propriamente dito. Neste caso, o comerciante ou prestador de serviço pode fazer um desconto em razão da forma de pagamento. Isso foi autorizado por uma lei de 2017. É importante também frisar que cheque pré-datado você pode utilizar, mas tem que colocar a data que pretende que ele seja descontado no próprio cheque e não colocar aquele famoso chorãozinho. Por quê? Quando você coloca a data no cheque, ele se transforma numa nota promissória e ele só vai poder ser descontado naquela data assinalada pelo consumidor. Portanto, consumidor, quando você for gastar o seu rico dinheirinho, tente pedir um desconto em razão da sua forma de pagamento e veja o que é melhor para os seus interesses. Um abraço, eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor do direito.
Atitude Consumidor.
Intervalo a seguir, vamos falar sobre o reflexo do horário político eleitoral para a definição do voto. Você, ouvinte, define seu voto como? Vai pensando que depois do intervalo a gente fala sobre este assunto.
O Paraná em Rede volta já.